contra a gripe que será dada este ano vai proteger contra 3 tipos de vírus, inclusive o da influenza A, H1N1.
Em um mês, a procura por medicamentos fornecidos de graça para o tratamento de hipertensão e diabetes mais que dobrou nas farmácias populares e na rede conveniada.
Segundo, a retirada de brasileiros vai ser feita na manhã deste sábado no Japão.
Quinta-feira, 17 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Sim. Ai. Sim. Muita gente gripada nessa época de tantas chuvas, né, Luciano?
É verdade.
Você mesmo estava um pouco resfriado ontem.
É.
Melhorou?
Tô um pouco melhor, mas tô desse jeito, né?
E falando nesse assunto, Luciano, no dia 25 de abril começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país.
O anúncio da 13ª campanha de vacinação foi feito hoje aqui em Brasília pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Entre as novidades deste ano está o uso de uma vacina única contra a gripe comum e a gripe A e a inclusão de crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes e profissionais de saúde.
A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar quase 24 milhões de brasileiros. Priscila Machado.
Neste ano, o Ministério da Saúde ampliou os grupos que devem receber a vacina contra a gripe. Além de idosos e indígenas, que já recebiam a imunização, também vão ser vacinadas as crianças entre 6 meses e 2 anos, grávidas e profissionais de saúde. A estimativa do Ministério é vacinar 23 milhões e 800 mil pessoas. A imunização é contra os 3 principais vírus existentes aqui no Brasil e em todo o Hemisfério Sul. Outra novidade é que este ano a vacina vai proteger também contra a gripe A, como explica o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
O H1N1 é um dos 3 que faz parte dessa vacina, ou seja, as pessoas vão continuar protegidas contra esse vírus para uma situação qualquer dele voltar um dia na frente. Não é necessário mais fazer uma vacinação só para H1N1, aquilo foi só durante a pandemia acabou. O H1N1 ainda continua circulando, mas de maneira muito esporádica, por isso que a gente volta à vacinação normal com as 3 cepas do vírus que mais circularam.
A campanha de vacinação será realizada entre os dias 25 de abril e 13 de maio. As crianças entre 6 meses e 2 anos de idade devem tomar a vacina em 2 doses, com um intervalo de 30 dias entre elas. Por isso, os pais devem ficar atentos, como chama a atenção o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Fundamental que os pais levem as crianças de 6 meses a 2 anos, que é a faixa etária que está indicada para tomar essa vacina, para tomar as 2 doses. Por que uma criança tem que tomar as 2 doses? Porque ela tem um desenvolvimento da sua imunidade diferente do que um adulto. Não é essa única vacina que a criança tem que tomar mais doses do que um adulto, né? Em prazos diferentes do que um adulto. Então, para ter a imunização completa, todos os estudos mostram que precisa tomar uma dose e uma segunda dose 30 dias depois.
O Ministério da Saúde investiu quase 230 milhões de reais na compra das vacinas. 65 mil postos de saúde vão oferecer a imunização contra a gripe. A única contraindicação é para quem tem alergia a ovo. De Brasília, Priscila Machado.
E até 2012, as 540 unidades do programa Farmácia Popular vão oferecer de graça o fosfato de oseltamivir para pacientes com gripe A.
Para retirar o medicamento, o paciente precisa apresentar um documento de identidade e a receita médica.
A receita vale por 5 dias e vai ficar retida na farmácia.
O programa Saúde Não Tem Preço, do Ministério da Saúde, completou 1 mês hoje.
Nesse período, a procura pelos medicamentos fornecidos de graça para o tratamento de hipertensão e diabetes mais que dobrou. João Fagundes Neto.
Na reunião do Conselho Nacional de Saúde, o ministro Alexandre Padilha comemorou o resultado do programa lançado há 1 mês. Segundo ele, houve aumento de 61% da distribuição de graça de medicamentos para hipertensão na rede das farmácias populares.
Foi 61% a mais de hipertensos que pegaram os medicamentos e 50% a mais de diabéticos. Além disso, o programa Só Não Tem Preço, essa mobilização, a divulgação, também provocou um aumento em quase 50% do acesso a outros medicamentos que estão ali no Aqui Tem Farmácia Popular.
Durante a reunião, o ministro da Saúde também falou sobre os bons resultados da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e hepatites, que ocorreu durante o carnaval, com foco na conscientização das mulheres para o uso da camisinha. A reunião também apresentou um balanço sobre a situação da dengue no país. Segundo os dados, 130 mil casos da doença já foram registrados no país neste ano. Houve 92 mortes. A situação é mais preocupante em 7 estados: Amazonas, Acre, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O ministro Alexandre Padilha disse que já viajou para 16 estados para acompanhar a situação de perto.
O ministério também está dando uma outra diretriz para os municípios e estados, que o enfrentamento à dengue também é organização da rede de atenção à saúde, ter a unidade básica de saúde, o pronto-socorro, a UPA, as urgências hospitalares preparadas para diagnosticar, identificar e dar as primeiras medidas de atendimento ao cuidado de dengue é fundamental para que a gente reduza ainda mais o número de casos graves e o número de óbitos comparado com o ano passado.
De acordo com o Ministério, a incidência da dengue vem diminuindo. Na comparação dos 2 primeiros meses do ano com o mesmo período do ano passado, houve 48% de redução dos casos de dengue. De Brasília, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil. O Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, capital do Japão, informou que a segunda operação para retirar brasileiros da província de Miyagi vai ser às 8 da manhã de sábado, dia 19 de março, no horário japonês.
De acordo com o consulado, os veículos do comboio vão fazer o resgate também nas cidades de Sendai e Onagawa e levar os brasileiros para alojamentos temporários na província de Saitama.
A estimativa é que 14 brasileiros ainda estejam nessas 3 cidades que foram atingidas pelo terremoto na última sexta-feira.
A primeira operação dessa semana resgatou 26 brasileiros.
E os cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem em outros países têm uma série de direitos que são garantidos não apenas em momentos de crise, como a que está ocorrendo no Japão, mas em outras situações.
A responsabilidade por dar assistência aos brasileiros que moram legalmente e até ilegalmente em outros países e também de turistas é das embaixadas e dos consulados, que são as representações do governo federal no exterior. Angélica Coronel explica.
Mais de 3 milhões de brasileiros vivem hoje no exterior. Mesmo os que estão em situação ilegal têm direito a pedir ajuda dos consulados e embaixadas. É lei desde outubro de 2010. O auxílio deve ser desde o fornecimento de uma segunda via de passaporte, por exemplo, até promover a melhoria das condições de quem não vive mais no Brasil, como explica o subsecretário das Comunidades Brasileiras no Exterior, embaixador Eduardo Gradiloni.
Os consulados sempre procuram atualizar essa rede de brasileiros para terem todos os dados gerais para saber os montantes principais desses brasileiros, onde estão, e os dados pessoais para contato e providências caso sejam necessárias, por exemplo, de evacuação, como nós já tivemos que fazer em grande escala no Líbano, né? E em outras oportunidades, como agora acabamos de fazer na Líbia.
Se a situação é grave, a intervenção pode ser mais direta. Quando começaram os conflitos na Líbia, a embaixada local trabalhou para liberar os vistos e ajudou na remoção de cerca de 150 pessoas. O jornalista gaúcho Andrei Neto, correspondente do jornal Estado de São Paulo em Paris, costuma pedir a intermediação das embaixadas brasileiras quando faz reportagens em países árabes. Foi alertado pelo embaixador brasileiro na Líbia a desistir de ir à capital, Trípoli. Preso, ficou 7 dias incomunicável. Ele conta que só foi libertado depois que o jornal onde trabalha entrou em contato com a embaixada brasileira.
A diplomacia brasileira é muito competente, eu não ponho isso em questão. Eu disse isso a vários colegas meus e disse isso também a vários amigos meus que são diplomatas e que estão em Itamaraty nesse momento. Eu não questiono em momento nenhum a competência.
Existe ainda o NAB, Núcleo de Assistência a Brasileiros no Exterior. A central telefônica atende desde quem teve o visto de entrada negado em outros países até quem fica doente. São cerca de 250 pedidos de informação por mês, que aumentaram para 250 em 5 dias, depois que o terremoto atingiu o Japão na última sexta-feira. Os pedidos estão sendo encaminhados à embaixada no Japão, que tenta localizar as pessoas. A maioria dos 380 brasileiros que vivem próximos à usina nuclear de Fukushima, onde há risco de vazamento de material radioativo, já saiu da região. Outros estão recebendo auxílio da embaixada, como explica o embaixador Eduardo Gradiloni.
Nós estamos agora mandando itinerantes para determinadas áreas em que nós achamos que há brasileiros em situação não, digamos, de risco total, mas próximos a áreas de risco. Então, como é uma situação confusa, muitos brasileiros não sabem a língua, nós não sabemos também em que medida os intérpretes do governo japonês estão conseguindo se fazer entender ou chegar nessas áreas. Então, o nosso consulado em Tóquio já mandou duas vans para fazer esse tipo de coleta de brasileiros, né? Vai continuar com essas operações na medida do possível.
O Japão possui a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 250 mil moradores. De Brasília, Angélica Coronel.
E as famílias de brasileiros que buscam informações sobre os parentes que moram no Japão podem entrar em contato com a embaixada do Brasil no país pelo endereço eletrônico comunidade@brasembe.org.jp.
É possível conseguir informações também pelos telefones 0 operadora 61 3411 6752 ou 6753.
7:12.
Principalmente nas cidades pequenas, Luciano, são muito comuns as chamadas rádios comunitárias.
É, são estruturas simples que precisam do mínimo de equipamento para funcionar. Gerador, transmissor, antena, microfone, mesa de som. E o alcance é de, no máximo, 1 quilômetro a partir da antena transmissora.
Segundo o Ministério das Comunicações, as estações devem ter uma programação variada, sem censura, e devem ser abertas a expressão de todos os habitantes da região que é atendida.
O governo reconhece a importância desse tipo de comunicação e por isso quer possibilitar a todos os municípios brasileiros a instalação de rádios comunitárias. Cleide Lopes tem as informações.
A meta do governo é que todo município brasileiro tenha uma rádio como porta-voz da comunidade. Para começar a transmitir, as chamadas rádios comunitárias precisam de uma autorização, que pode demorar a sair. João Batista é diretor de uma rádio comunitária em Brasília. Ele conta que esperou 7 anos para ter a licença. Mas não é a principal dificuldade das emissoras comunitárias.
A concessão é só um dos problemas, né? Ou seja, há de haver maior transparência, porque infelizmente hoje, como no passado, a maior parte das outorgas que foram concedidas, as associações, as rádios comunitárias, para conseguir essa outorga, muitas vezes tiveram de se comprometer ou com políticos ou com igrejas. Resumindo, realmente seria lobbies. E com isso já começam já amarradas. E aquilo que deveria ser o compromisso maior com as comunidades onde elas estão inseridas, muitas vezes esse compromisso maior é com quem ajudou na obtenção dessas outorgas.
Para facilitar o processo de instalação das rádios, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, lançou hoje o Plano Nacional de Outorgas para a Radiodifusão Comunitária e não descartou a possibilidade de apresentar propostas de mudança na lei para solucionar outros problemas.
Nós vamos estudar todas essas possibilidades e, eventualmente, proporemos medidas no Congresso.
Hoje existem no país 4.200 rádios comunitárias em funcionamento. Mesmo depois de 13 anos da lei que cria esse tipo de emissora, 2.000 cidades brasileiras ainda não possuem uma rádio comunitária. A ideia com o lançamento do plano é que até o final do ano, 85% das cidades das regiões brasileiras possam ser contempladas com uma rádio comunitária, como conta Genildo Lins, secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações.
Nós agora, em 2011, vamos ofertar a possibilidade de rádio comunitária dividida em todas as regiões do país, de forma que, em dezembro, 85% das cidades por região, não é do Brasil, é por região, tenha pelo menos uma oferta de rádio comunitária. Então, nós já estamos divulgando até o final do ano todos os avisos e todas as cidades que comporão esse aviso em 2011.
De acordo com o Ministério das Comunicações, a primeira das 11 ofertas para implantação de novas rádios comunitárias será feita em abril e a última em novembro deste ano. De Brasília, Cleide Lopes.
E o Ministério das Comunicações lançou também hoje um novo portal na internet chamado Conexão Minicom. É uma espécie de revista eletrônica com linguagem simples, semelhante a um blog.
Na página vão ser publicadas reportagens especiais sobre o Ministério, notícias de TV e de rádio e entrevistas com o Ministro das Comunicações e com secretários da pasta.
O site também está conectado com as principais redes sociais, como Twitter, YouTube e Facebook.
O endereço é www.conexaominicom.mc.gov.br.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Uberaba, no Triângulo Mineiro, da assinatura do protocolo de intenções entre a Petrobras, o governo do estado de Minas e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para a construção de uma fábrica de amônia na cidade.
A amônia é a matéria-prima para a produção do fosfato monoamônio, que é um fertilizante muito utilizado nas lavouras de milho, de cana-de-açúcar, de algodão e de laranja.
O investimento é de mais de 2 bilhões de reais. Luciana Colares de Holanda acompanhou e tem os detalhes.
De acordo com a Petrobras, responsável pela implantação do projeto da unidade de fertilizantes nitrogenados 5, um dos objetivos é reduzir a necessidade de importação do produto, já que a região deve se tornar autossuficiente na produção depois da conclusão das obras, prevista para dezembro de 2014. Atualmente, a amônia importada vem de Trinidad e Tobago e da Venezuela. E o Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. No Brasil já existem duas fábricas de fertilizantes que produzem ureia e amônia, uma na Bahia e outra em Sergipe. Com a criação desta em Uberaba, outra planta em Mato Grosso e uma terceira no Espírito Santo, o país deve se tornar autossuficiente na produção de amônia até 2015. Em sua primeira visita a Minas Gerais, depois que assumiu a presidência da República, Dilma Rousseff falou sobre a importância da fábrica para a produção agrícola do país, que, segundo ela, tem condições de ser o maior produtor de alimentos do mundo.
Essa planta de fertilizante vai gerar oportunidade, não só pelos 5 mil trabalhadores, mas também pelo fato que nós vamos poder melhorar a produtividade da agricultura familiar e incorporar milhões de brasileiros produzindo agricultura familiar de ponta, com tecnologia avançada, garantindo que a nossa agricultura comercial, a grande agricultura brasileira, seja uma agricultura competitiva e nós sejamos os maiores produtores de alimentos do mundo.
A parceria entre os governos federal e o de Minas Gerais para a construção de uma fábrica de amônia em Uberaba também prevê a implantação de um gasoduto entre São Carlos, em São Paulo, e a cidade mineira. De Uberaba, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E no mesmo evento, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que para conter a inflação não é preciso derrubar o crescimento econômico do país.
Dilma afirmou que esse controle pode ser feito com a manutenção do crescimento e com o aumento da oferta de bens e serviços, gerando empregos.
Quanto mais nós crescemos, mais equilibrado será o nosso crescimento, e não o inverso. Tem muita gente que acha que você só controla a inflação derrubando o crescimento econômico, governador. Mas se controla a inflação controlando a inflação e não negociando com ela, mas controla-se a inflação também fazendo o país crescer, aumentando a oferta de bens e serviços, garantindo que o país possa ter oferta de bens e serviços que gerem uma coisa preciosa, que é o emprego. E aí que gere um emprego ou que gere oportunidades para os brasileiros.
Para Brasília, a presidenta Dilma recebeu em seu gabinete a cantora colombiana Shakira.
Shakira aproveitou a turnê pelo Brasil para divulgar o projeto social em que é ativista, voltado para o desenvolvimento de crianças carentes na América Latina. Ana Gabriela Salles acompanhou e tem as informações.
A visita foi rápida. Shakira conversou com a presidenta Dilma sobre a ALAS, Associação Latino-Americana Solidária, da qual é uma das ativistas ao lado de outros artistas. A instituição, criada em 2006, atua em vários países em prol do desenvolvimento de crianças carentes de 0 a 6 anos. A cantora também entregou à presidenta um violão autografado. O instrumento vai ser leiloado pelo Programa de Erradicação da Extrema Pobreza. Após o encontro, Shakira falou da importância do Brasil na América Latina e que quer a parceria do país para acabar com a pobreza na infância.
O Brasil é um país líder na região, um país que tem uma grande importância na região e no mundo. E agora temos um desafio adiante, para fazer que todas as crianças de 0 a 6 no Brasil e na América Latina tenham a oportunidade de assistir à escola e também receber atenção, estimulação, nutrição, que são tão importantes, tão vitais durante os primeiros anos de vida.
Em 2005, o então presidente Lula também recebeu uma guitarra autografada pelo cantor americano Lenny Kravitz, que na época foi leiloada e os recursos doados para o programa Fome Zero. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Cerca de 440 mil empresas de médio e grande porte que têm impostos em atraso no valor total de 6 bilhões de reais vão ser intimadas a pagar o que devem à Receita Federal.
Esses contribuintes vão ter 30 dias para recolher o imposto assim que forem notificados. Aline Bastos tem mais informações.
O pagamento é relativo ao acumulado de agosto de 2010 a janeiro deste ano, quando a Receita ainda demorava, em média, 8 meses para apurar as informações prestadas. Agora está com um novo sistema, que possibilita a cobrança já no mês seguinte à entrega da declaração, como explica o subsecretário de Arrecadação, Cobrança e Atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto Ocaso.
Com agilidade no procedimento da cobrança, emitimos as intimações muito mais próximos ao fato gerador. Isso aumenta significativamente a possibilidade de arrecadação. Nós esperamos, temos estimativas de um incremento de arrecadação mensal em torno de 280 milhões.
Outra novidade na cobrança dos débitos é a forma de comunicação ao contribuinte. As empresas vão receber a notificação pela caixa postal do ambiente de atendimento virtual da Receita, o ECAC, onde poderão gerar guia para pagamento. Além disso, todas as empresas vão poder inscrever até 3 números de telefone celular para receberem a notificação. De Brasília, Aline Bastos.
Mais informações estão em www.fazenda.gov.br.
A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2007.
O valor desse lote é de mais de 4 milhões de reais.
O valor vai ficar disponível para saque na rede bancária a partir de 24 de março. 1.135 contribuintes vão ter direito a essa restituição.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br ou ligando para o Receita Fone 146.
Voz do Brasil!
Foi reduzido a 2% o imposto de importação sobre 253 produtos de informática e telecomunicação.
A decisão do Conselho de Ministros da Camex, a Câmara de Comércio Exterior, já foi publicada no Diário Oficial da União.
Os produtos não são produzidos aqui e serão usados como equipamentos pela indústria nacional.
No mês passado, a Camex já havia reduzido a 2% a alíquota do imposto para outros 417 produtos.
Já está disponível para consulta a lista de municípios que vão receber recursos do governo federal para a construção de escolas de educação infantil e de quadras poliesportivas cobertas.
São 83 cidades beneficiadas com 138 creches e outros 74 municípios que vão receber 117 quadras de esporte.
Esses projetos aprovados fazem parte da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
A lista completa dos municípios está em www.fnde.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vacina contra a gripe que será dada este ano vai proteger contra 3 tipos de vírus, inclusive o da influenza A, H1N1.
Em um mês, a procura por medicamentos fornecidos de graça para o tratamento de hipertensão e diabetes mais que dobrou nas farmácias populares e na rede conveniada.
Segunda retirada de brasileiros vai ser feita na manhã deste sábado no Japão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.